Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Quintanilha. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, senhores e senhores deputados, as alterações climáticas e a agenda da sustentabilidade estão na ordem do dia mais do que nunca. O CDS entende que é fundamental preparar Portugal para as alterações climáticas, que são, sem dúvida, um dos maiores desafios do século XXI. Portugal é o país da Europa que mais vai sofrer. E os principais impactos vão ser no nosso clima. Um clima mais seco, um risco de desertificação, fruto de secas mais frequentes, fruto de secas mais prolongadas e a diminuição da disponibilidade da água. Daí a necessidade de uma boa gestão da água e é, por isso, um problema e um desafio que deve ser assumido e combatido por todos nós. Desde há muito, Sr. Presidente, que o CDS alerta para a escassez da água e para a falta de um planeamento na sua gestão e armazenamento em Portugal. Foram várias iniciativas que foram apresentadas aqui nesta Casa, todas elas chumadas pela esquerda, a última delas há precisamente um ano atrás, que previa a preparação de facto de medidas reais e concretas e com carácter permanente para minorar os efeitos da seca. Entendemos também que importa assegurar a utilização sustentável tanto da água para além da qualidade, no seu aspecto também quantitativo, o que constitui um verdadeiro desafio. Na medida em que é necessário conjugar os desafios ou os usos atuais e futuros com cenários das alterações climáticas. Senhora Presidente, Sr. Presidente, o setor urbano tem, de facto, feito investimentos significativos, visando diminuir as perdas desde a captação e à distribuição, até promovendo a utilização de tecnologias mais eficientes. Mas continuamos a ter em Portugal, infelizmente, perdas de água muito significativas, em alguns casos na ordem dos 50%. Toda a água da chuva é encaminhada, portanto, para o mar, pelas sarjetas, em vez de facto ser retida e canalizada para a rega urbana, por exemplo, ou mesmo para consumo. É essencial também criar bacias de água, de chuva, a nível municipal, e temos também de evitar ao máximo a impermeabilização dos solos. Mas também o setor agrícola e os investimentos em infraestruturas da rega têm contribuído para melhorar a capacidade de armazenamento e distribuição da água. Assim como na promoção também e utilização de tecnologias de regas também mais eficientes, desempenhando um papel essencial e fundamental na redução das pressões sobre o ambiente e a adaptação das alterações climáticas. No entanto, apesar do regadio também ser um garante da coesão territorial, o enfoque que tem sido dado também nas últimas, portanto, décadas, não tem sido neste setor e ainda há um longo caminho a percorrer. E no que respeita a investimentos, a reabilitação de regadios tradicionais para reduzir as perdas e melhorar também a sua eficiência. Mas há visões muito diferentes nesta Casa, neste plenário, sobre estas questões para alguns partidos. A agricultura e a pecuária são inimigos do clima e do ambiente. E para o CDS a água é determinante para a competitividade e também a modernização da agricultura. E a agricultura é essencial e absolutamente fundamental para todos nós. Do nosso ponto de vista, e já afirmámos diversas vezes nesta Casa, Sr. Presidente, os agricultores e os criadores são os verdadeiros guardiões do território e muito fazem mais pelo ambiente e pelo clima do que muitos ativistas nos seus apartamentos dentro da cidade. Num país onde 2/3 do território é rural, o não reconhecimento do papel essencial do setor agrícola pode ter e tem, quer na preservação, quer também na coesão do mesmo território, quer na redução da pressão sobre o ambiente, adaptação às alterações climáticas, nada mais do que é uma precisão da agricultura e da pecuária em que o CDS não aceita nem acompanhamos. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fazemos hoje este debate na sequência de um agendamento por parte do Partido Ecologista aos Verdes e que é uma matéria de facto de extrema importância para o nosso futuro coletivo. A utilização e gestão adequada da água, um bem essencial à vida, um direito humano. A gestão dos recursos hídricos do nosso país é de extrema relevância para assegurar a disponibilidade de água, em primeiro lugar, para o consumo humano, para as atividades económicas, não em função das lógicas de mercado e do consumo, mas em função da satisfação das necessidades básicas dos seres humanos e para garantir a biodiversidade e os ecossistemas naturais. Importa, de facto, como é proposto, fazer uma avaliação da implementação do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 2012-2020, que permita, por um lado, fazer um balanço do que foi concretizado e do que não foi concretizado e, por outro lado, possibilita adotar nos próximos anos as medidas necessárias para, de facto, assegurarmos esta acessibilidade à água e para ultrapassar problemas de escassez de água. A situação da escassez de água é estrutural e não meramente conjuntural. Por isso, o PCP, no início desta legislatura, entregou um projeto de lei onde propõe a criação de um Plano Nacional para a Prevenção Estrutural dos Efeitos da Seca, com o objetivo de desenvolver e implementar um plano integrado em que se correlacionem as necessidades de utilização da água para múltiplos fins, com as adequadas e possíveis capacidades de armazenamento, promovendo a utilização racional e eficiente da água como fator de desenvolvimento económico e social, assente na universalidade de acesso a este recurso, em detrimento da sua utilização massiva e da sua exploração numa base privada monopolista. Há, por isso, necessidade de investir no aumento da capacidade de armazenamento de água e de assegurar a acessibilidade à água. Há uma quantidade significativa de água superficial, de água da chuva, que são desperdiçadas, que são perdidas e que podem e devem ser aproveitadas. É importante o recurso à inovação tecnológica, à adaptação da atividade agrícola, privilegiando espécies e variedades tradicionais mais adaptadas às condições do país e às exigências hídricas das novas plantações e das novas práticas agrícolas com espécies tradicionais, como referimos. Obviamente que o modelo que tem sido desenvolvido, em particular não só no Alentejo, mas também em algumas regiões do Ribatejo e do centro do nosso país, num modelo super intensivo, de facto, não serve e não dá resposta a este objetivo. Uma outra questão, aliás, o uso eficiente da água não pode ser o pretexto para uma maior concentração da terra e da riqueza nos grandes agricultores, onde os pequenos e médios agricultores, por não terem condições de investimento, são forçados ao abandono da atividade agrícola. Valorizar a pequena agricultura, valorizar a produção nacional é um elemento estruturante se pretendemos naturalmente assegurar a produção de alimentos que são essenciais para a sobrevivência dos seres humanos, mas também para assegurar naturalmente uma gestão mais eficiente também dos recursos hídricos. Ao longo dos anos, os sucessivos governos prosseguiram um caminho que levou à perda de capacidade técnica por parte da administração pública neste setor. Hoje não temos capacidade de planificação, de monitorização, de fiscalização dos recursos hídricos. E isto, de facto, tem consequências, como estamos a ver, na degradação da qualidade das massas de água, também na degradação do acompanhamento e da monitorização do seu uso. E este é um aspecto determinante, que é, de facto, investir na capacidade dos serviços públicos na área da água. Uma outra questão que gostaríamos aqui de salientar prende-se, de facto, com o papel dos municípios e a sua intervenção. Há uma questão que não podemos ignorar. As bacias hidrográficas têm, de facto, uma extensão e uma área que vai muito para além da área territorial de cada um dos concelhos. E, portanto, não podemos ver isto caso a caso, temos que ver isto de uma forma integrada e de uma forma, de facto, que permita uma gestão
adequada.
Vou terminar, Sr. Presidente, para dizer o seguinte, ainda dois aspectos. Um sobre as perdas de água, que é necessário, de facto, um investimento para evitar essas perdas. Mas, para isso, é preciso que, aliás, o acesso aos fundos comunitários não tem permitido isso. E essa é uma questão central nos tempos que hoje correm, porque não se pode privilegiar a criação de condições para a privatização de infraestruturas na área da água, e sim deve-se privilegiar o investimento na modernização e na substituição.
Deputada, já vamos em grande perda de tempo.
E mesmo para terminar e telegraficamente com a sua tolerância, Sr. Presidente, dizer que é a gestão pública da água que garante, de facto, o seu uso eficiente e a defesa do interesse público.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sabemos que a crise climática está aí. Com ela, a falta de água, secas cada vez mais frequentes, prolongadas e severas. E é esta a realidade com a qual nos confrontamos em Portugal, sobretudo no Sul. E é exatamente quando começa a faltar água nas regiões mais secas do país que prolifera a agricultura intensiva e impera uma gestão privada da água que é de todos e é de todas. Não é por falta de planos ou de programas que os recursos hídricos não são usados de forma justa e eficiente. É, de facto, por falta de vontade política e é por não se querer fazer frente aos interesses económicos que dominam o seu uso e gestão. Vejamos o caso de Odmira e Algesur. Em junho, centenas de pessoas viram de repente os seus pequenos negócios ameaçados, as suas hortas em risco e a criação de animais em causa. Por falta dessa mesma água que usufruíram, e pagaram, diga-se, durante décadas. A entidade privada que gera a água da Albufeira de Santa Clara, que abastece todas estas pessoas, decidiu simplesmente cortar a água para que as explorações de estufas que representa, sabemos que é maioritariamente dirigida por estas explorações, possam continuar com a agricultura intensiva no perímetro rega do Mira, que além da água explora trabalhadores e destrói a biodiversidade do sudoeste alentejano. A apropriação deste bem escasso foi de tal maneira evidente que até o limitado caudal ecológico foi cortado ao rio Mira. Secaram partes do rio e agravou-se o frágil estado ecológico da fauna e flora. E quando confrontada com esta situação, a entidade privada que gere a Albufeira disse que restituiria o caudal desde que houvesse um pagamento de 13.738 euros mais IVA. Não pode prosseguir assim. Defender o interesse público, que é de todos, significa garantir o acesso à água, gerindo-a de forma justa, eficiente, ao mesmo tempo que adaptamos o território à crise climática. E é por isso que nos batemos pela gestão pública da água, porque sabemos que assim se garante que chega a quem dela mais precisa. Não podem ser os donos das estufas que mandam na água que é de todos. E por isto apresentamos uma proposta na Assembleia para garantir a gestão pública da água em Odmira, que foi chumbada pelo Partido Socialista e pela direita. Não desistimos, vamos continuar a apresentar. Também a extinção do Instituto Nacional da Água pelo Governo de Passos Coelho foi uma machadada na gestão eficiente dos recursos hídricos, porque resultou nas perdas de competências e meios. Relembro, sim, que deixou de haver uma entidade que faça a gestão e uma entidade com a preocupação e, já agora, com descentralização de competências para as administrações da região hidrográfica, que estão neste momento quase paralisadas. Repor o Instituto Nacional da Água e devolver autonomia a estas administrações é essencial para assegurar um acompanhamento eficaz do estado de qualidade das massas de água. Sabemos também que precisamos de adaptar o nosso território à crise climática. É por isso que apresentamos estas propostas e propostas que garantem a transição ecológica da agricultura, que é, de facto, o setor que mais consome água no nosso país. Precisamos de uma agricultura diversificada, eficiente, adaptada às condições do território e que promove o trabalho estável e com direitos. Isto implica nem mais um metro de estufa pela água, pelo clima e pelo que é de toda a gente. Porque se de facto não houver água, não vai haver competitividade, não haverá sequer agricultura e não haverá, senhoras e senhores deputados, vida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Leitão, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O projeto de resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, para além da pertinência, relevância e atualidade do tema, permite desmascarar mais uma vez a política de faz de conta do Governo. Se não, vejamos. Em 2005, conforme foi dito, através da resolução do Conselho de Ministros 113/2005, foi aprovado o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, definindo metas para o por setor, alcançar para um horizonte de 10 anos. Em 2012, a Agência Portuguesa do Ambiente viria a reativar o Programa para o Uso Eficiente de Água com horizonte de 2020, alterando estrategicamente o modelo de governança, criando uma comissão independente de acompanhamento com representação e envolvimento ativo dos setores com maiores consumidores de água, o urbano, o agrícola e o industrial. Peço desculpa. Como é amplamente reconhecido, com o agravamento dos efeitos provocados pelas alterações climáticas, o uso eficiente da água será, porventura, uma das ferramentas mais eficazes para mitigar os seus impactos, permitindo combater a sua escassez e manter ou aumentar a capacidade de produção agrícola e industrial. Também é do conhecimento de todos que os relatórios de acompanhamento de qualquer plano ou programa são ferramentas essenciais para avaliar a sua execução, bem como a eficácia das medidas nele preconizadas. Só quem não tem qualquer execução ou não tem nada para mostrar ou avaliar, é que pode querer desvalorizar a sua não execução. Até porque se fosse do entendimento do Governo que seria necessário reavaliar alguns aspectos do programa, o mais natural é que tivesse sido seguido o exemplo do que foi feito em 2012 pelo Governo de então. O que é certo é que nos últimos 6 anos, sobre este programa, nada foi feito. No entanto, o Governo neste setor tem pautado a sua atuação por sucessivos anúncios e propaganda, tendo até apresentado, inclusive, um conjunto de medidas na área do ambiente